Cabaços e cabacitas, está começando o podcast do
Universo dos Cabaços.
Ai, ai.
Cabaços e cabacitas, como a vinheta fala, está começando mais um episódio do Universo dos Cabaços aqui. O pior podcast da podosfera. Mentira, mentira, que é bom. Olha, é o seguinte, cara. O clima aqui tá meio de terror. O clima tá assustador. Estamos gravando esse episódio à noite pro clima ficar melhor ainda. Porque, cara, olha, é cada história que eu ouço, mas não sei se eu acredito ou não, se é verdade ou se é lenda. Ai, meu Deus, peraí. Eu tô falando de lenda? Como assim? Meu nome é Vandeco. E junto comigo nessa bancada de lendeiros tem o...
Aqui tem o Sir Jones falando desse jeito bem estranho, bem bizarro. Meu amigo Vandeco, eu encontrei uma pessoa na rua urbana, e eu fui contar uma história para essa pessoa e ela ficou com medo porque eu estava contando essa história na rua urbana.
Nossa senhora, que gancho! Fila da puta esse seu! Mas é isso mesmo, peraí, eu falei de lenda. E o Sérgio falou urbana. Vocês juntos dois. Tem uma lenda urbana. Mas peraí. Sérgio, qual que é o episódio de hoje, cara?
Vamos fazer um Cabaços Investigam Lendas Urbanas.
Exatamente, meus amigos. O episódio de hoje vamos falar de algumas lendas urbanas mais famosas que esse nosso planetoide tem, viu? Sabe aquela história de pescador, aquele conto de caminhoneiro, ou aquela história que você ouve sobre coisas assustadoras e assombrosas, mas que até hoje ninguém sabe se é verdade ou não? Então vamos comentar e investigar ela aqui hoje, nesse episódio maroto.
Uma pequena investigação pode também ter histórias de pessoas que andam de bicicletas à noite, Vandeco.
Ai, que medo, porque eu sou uma dessas. Mas até onde eu sei, eu não sou uma lenda, eu existo pra caramba e eu ando de bicicleta à noite. E esses dias eu tomei um rola aí, mas não é o comentário do podcast de hoje. Então, Sérgio, prepare o seu caderninho de investigação. Vamos preparar os contos de lenda urbana e não sai desse episódio, porque o bagulho vai estar horripilante. Sir Jones, meu amigote. Olá. De podcast, é o seguinte, cara, pra quem ainda não sabe o que é porque temos ouvintes muito cabaços, talvez eles não sabem o que é isso, mas Sérgio, o que seria uma lenda urbana, cachorro belga da Zona Sul?
Ó, dando aquele resumo, eita, isso tá legal, hein?
Nossa senhora, dando aquele resumido.
Um resumido, meu, lendas urbanas, né, ou pode ser mitos urbanos, o ultimamente veio mais na questões de internet, mas isso são histórias assim que, vamos dizer, é contada pelo povo. Isso, algumas coisas exato. Contemporâneas, algumas coisas passadas, e tem um caráter sensacionalista. Então pode ser que seja real ou não. É uma lenda urbana.
Então, exatamente, cara. A gente não se sabe se aquilo realmente aconteceu ou se é só histórias que o povo conta, né?
Exatamente. Pode ser aquele tipo de história que você vivenciou alguma coisa. Poxa, encontrei um rato fantasma. Eu contei pra outras pessoas. Pode ser uma lenda urbana. A pessoa pode acreditar ou não. Mas quando você coloca isso pra frente, mostra pra outras pessoas, gera uma história que seja legal ou também bem, vamos dizer assim, terrorenta, né? No meu vocabulário.
Exatamente, cara. Com certeza. Mas aí, agora que a gente já explicou o que é uma lenda urbana para os mais cabaços dessa podosfera, Sérgio, já começa com uma lendona aí, porque a galera aqui já tá ansiosa pra ouvir, cara. Então começa aí com a sua lenda urbana que você trouxe aqui pra gente.
Hoje eu tô bem coisado, Vandeco. Meu,
ai, que delícia! Vai lá.
Eu vou começar hoje com uma história bem sangrenta, assim. Sangrenta já pra deixar aquela coisa de terror. Eu vou falar sobre Deus. Blood Mary. No nome originário, né?
Caraca, essa lenda é famosa, cara. Blood Mary aí, pra quem já viu o filme, eu já ouvi muito falar, ela é famosona essa daí.
Famosa? Quem assistiu a série Supernatural vai saber de cara esse nome, Blood Mary, que é o nome de um dos episódios do Supernatural. E o negócio é bizarro, hein, Vandeco? Bizarro, hein?
Vixe Maria, então conta pra nós aí.
Ó, essa história, ela começou lá nos States, né? Uma história assim... Lá parece que é o berço das lendas urbanas, né?
É, bem isso.
E basicamente, essa história, ela começa com um cirurgião que matou uma mulher, e essa mulher, o nome dela era Mary, e só que foi assim...
Não Blood, final... não era o sobrenome dela, não era Blood, né? Era não, só... Não,
o Mary. Nome Blood, não. Porque esse nome, eu posso falar mais depois, porque esse é um nome originário, como se fizesse alguma menção, alguma coisa. Tipo, Vandeco Cocô. Em inglês vai ser Shit Vents.
Obrigado aí pela parte que me toca.
De nada, tocou legal.
Obrigado.
Essa Mary, ela foi morta entre o final do século 20 e início do século 19. Início do século 19 e... Não, final do século 19 e início do século 20.
Cara, eu não vou cortar isso, que é só pra mostrar o preparo que o cara tem pro podcast. Olha aí, vai ficar esse erro aí mesmo. É que
quando você fala
mesmo,
em números, o número me
confunde.
Deixa bobonicado.
Entendeu. Mas vamos lá, a gente entendeu que é o início do século XIX pro finalzinho ali. Pro final não, é entre o século XIX e o século XX.
Ah lá, viu? A gente se... coisa
não, mesmo. Não me perdi não, falei certo, porra.
Ó, mas falando pra você, Vandeco, que nossos ouvintes, essa morte dessa Mary foi muito bizarra e muito brutal, porque o médico cirurgião, ele arrancou os olhos dela.
Olha, que filha da mãe.
Meu, fez uma morte brutal, matou ela de um jeito bizarro, teve faca também, esfaqueou o corpo, só que ele ainda deixou o corpo na frente de um espelho.
Nossa, cara, olha que FDP.
Só que é tipo aquela morte que a pessoa no finalzinho ainda não tá morta, só que ela ainda conseguiu colocar no espelho uma letra. Essa Eita, letra cara. Era a letra T de tomate cru.
Ah, entendi, o nome do médico era tomate cru. Ah, isso. Tá bom, viu? Beleza. Beleza.
E meio que essa era a letra do nome dele. E era uma marca registrada por esse médico. Ele fazia atrocidades na época.
Olha, que filha da mãe. Então ele era um assassino e ainda matava as pessoas, tipo, botava o T. Era mais ou menos isso?
Exatamente. Porque assim, ela já sabia o nome dele. Já tinha uma vivência, os dois. Uhum. Só que como ela queria... Ela queria morrer, ó. Ela foi morta. E ela queria que alguma coisa acontecesse com ele. Ela, pelo menos antes de morrer, colocou o T no espelho, ou pra alguém ver, pra alguém saber depois, posteriormente.
Pra tentar identificar, né? Tipo assim, quem matou ela deixou ali a letra T igual o médico deixava, tá ligado?
Sim, exatamente. Só que aí, Vandeco, você me perguntou, mano, o Blood é o nome dela?
Não é, então. Meu querido. Ixi, não, não é. É. Então, por quê? O que é?
Por quê? Porque Bloody Mary seria uma expressão, né? Só que essa expressão, ela se originou lá nos tempos antigos, né? E entendi. Foi originário de uma rainha chamada Maria I.
Caraca, só que essa daí, Maria
como
primeiro,
eu falei que é do
aí.
Passado, ela é da dinastia Tudor. Isso aí é, ó, tempos de reinado, tempos de...
A Idade Média, praticamente. É, Idade Média, do tempo da Idade Média.
Exato, exato. Só que assim, por que originou essa expressão? Porque o reinado dela foi marcado por fome, olha só, fome, peste, eita, perseguições religiosas.
Caraca!
Tudo isso só por causa dela, hein? Só por causa dela. E ela e pra você saber por que foi marcado por isso, ela matava as suas vítimas com extremo sadismo.
Nossa, que filha da puta!
Meu, isso aí, não só as pessoas, como eram crianças, ela fazia isso também. Então, era um grande número de pessoas que ela matou. Além disso também, que ela conhecia de ser também meio que uma médica pra população lá, porque ela fazia abortos e também faziam gestações falsas para as mães também.
Meu, ela era muito
que
filha da mãe.
Grávidas.
Entendi, aí ela ia lá e fazer esses abortos aí, meio que pra fuder mesmo, né? Que a bicha era do mal, então ela já fazia isso pra fuder com todo mundo.
Cara, e não, isso, né, é quando se originou o nome Bloody Mary, né? Então, como o nome da rainha era Maria I, e era uma pessoa sádica, que gostava muito de sangue, então eles apelidaram ela de Bloody Mary.
Ó, entendi, né? Tipo, como se fosse a rainha sangrenta, né? A Maria sangrenta.
Exatamente, exatamente, né? Que nem você falou, Maria sangrenta, isso aí é um título que nós aqui do Brasil podemos estar traduzindo, né?
É um derivado, na verdade, né? Que ela tem tanto o nome de Blood Mary, quanto Maria Sangrenta e quanto a Bruxa do Espelho também, né, cara?
Exatamente, e também pode-se dizer de Bruxa do Sangue também. Porque nessa época da Maria I, né, como ela lá nos primórdios, e tinha muita história de bruxas lá também.
Tinha perseguição às bruxas, né? Tinha uma pá de coisa. Aí, e às vezes queimava as pessoas à toa achando que era a bruxa, mas a própria bruxa era essa rainha que era perversa, filha da puta aí, que nem você contou. Mas aí, Sérgio, explica agora sobre a lenda da Bloody Mary, cara. Vamos lá.
Cara, especificamente essa lenda, a gente ficou mais famosa conhecendo devido filmes, séries, e caía no conto do povo, porque isso, na época, vinha as histórias, assim, diversas histórias. Então, basicamente, o que você deveria fazer pra essa lenda estar aí na ativa?
Como, assim, pra evocar, né, vamos dizer, evocar é foda,
evocar,
né? Invocar.
Né?
Evocar é do caralho. Pra invocar a Blood, né, tem todos esses conceitos aí também.
Assim, depende do lugar, né, porque algumas lendas urbanas, elas às vezes são contadas de formas diferentes por pessoas ou países diferentes. Mas basicamente isso é você estando na frente do espelho, só de noite, não pode fazer isso de manhã, porque se você for fazer isso de manhã, você vai invocar outra coisa, não a Bloody Mary.
É, a Maria Chiquinha, tá ligado? Não é a Maria Sangrenta. De dia é a Maria Chiquinha, que tá mais de boa, pá. E de dia também ela tá dormindo, né, cara? Que ela só trabalha de madrugada, ela não trabalha de dia, então tem essa troca de horários, né? Ela tem seu horário.
É a mulher da noite.
Exatamente. Então, você tem que chegar no espelho de madrugada e depois.
Meu, chegou lá, aí você vai ter que falar exatamente o nome dela, 3 vezes. Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary. Pum.
Nossa senhora, deu até medo aqui agora.
Deu arrepio. Basicamente, você falando essas 3 palavras, o nome dela 3 vezes na frente do espelho de madrugada, você vai encontrar ela do seu lado. Ela basicamente vai arrancar os seus olhos. Arrancando os seus olhos, ela vai colocar o seu nome no espelho.
Ah, que desgramada, velho. Caraca. E ela faz isso porque foi da mesma forma que ela morreu, né, pelo médico. Ela acaba fazendo isso com as suas vítimas também, quem invoca ela do espelho, certo?
Exatamente, exatamente. Só que assim, ela pode aparecer como um cadáver. Então você vai ver esse cadáver. Ou ela vai aparecer como um fantasma.
Ah, tipo entendi. Vitano. Ah, cara. Então vamos se dizer assim, vai. Vamos resumir. Praticamente ela é a loira do banheiro dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a loira do banheiro e é praticamente quase a mesma porra.
É, então, exatamente. É a mesma coisa, Vandeco, é a mesma coisa. Só que a diferença é que a loira, a invocação é no
banheiro. Exato.
Só que assim, tem, que nem eu te falei, tem diversas histórias, diversos países que contam de uma maneira diferente. E tem uma das histórias da Bloody Mary que ela é contada por uma das mulheres que estavam na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ela foi morta no banheiro.
Ah, entendi.
E quando você faz isso, ela só é invocada no banheiro. E justamente também, muitas pessoas acham que, se você não for explicar muito bem, que loira do banheiro tem a mesma coisa.
Então,
diversos países tem sempre uma coisa, ó, loira do banheiro, tem uma outra lenda chamada Hanako-san, no
Japão. Eita, Hanako-san, que é praticamente a mesma coisa, também é no banheiro também, né?
Exatamente, e tem uma que era na Espanha, que se chama Verônica.
É um olha aí.
Exótico.
Então, traduzindo, não é só no Loki que tem as variantes. Aqui a gente também tem a variante da loira do banheiro. Exatamente. Só que no Brasil é a loiraça do banheiro, na Espanha é a Verônica, no Japão é essa Hanako-san e nos Estados Unidos é a Blood Mary.
Exatamente, exatamente, Vandeco. Meu, só que assim, você pode ser qualquer pessoa. Se você fez crime, você não fez nada, você só é um curioso, como qualquer pessoa que nem nós aqui. Sim, a gente nunca fez, mas se a gente for fazer, vai ser como curioso. Ela vai matar do mesmo jeito.
Então, traduzindo... Ah, não! Nossa, você acabou de me lembrar que tem mais uma variante da loira do banheiro.
Qual?
Que é o Candyman. É a mesma coisa também. Fala três vezes o nome dele pra ver se o ganchinho dele não atocha no seu bumbum, cara.
Aí você já vai ter vários doces dentro de você, né? Uma abelha.
É, exatamente. Apesar que tem gente que gosta de ganchos no bumbum, mas ainda bem que não é o comentário daqui, né, cara? É, mas então...
Também tem gente que gosta de tomar ferroada também.
Também, cara. Isso tem de monte. Ai, caralho. Mas olha, cara, é bem assim aterrorizante também, porque essas histórias elas acabam se espalhando assim, de uma maneira que, tipo, vai ficando cada vez mais absurda na boca de quem conta, né? Mas essa exatamente. Da Bloody Mary, ela é meio sinistra. Eu tô ligado que já teve filme. Como você falou também, já apareceu na série do Supernatural em um dos episódios dele lá também. E
basicamente... Pode falar.
Não, eu ia falar que o filme, né, eu tava pesquisando aqui pela Rotten Tomatoes, que foi um fracasso, foi uma merda de filme, mas...
Bizarro, né, esse filme é bizarrolha.
Bizarrolha pra caramba.
Basicamente, mano, assim, nos filmes e na série, ela é retratada justamente desse jeito que eu te falei, né? A pessoa vai lá, coloca o nome dela, fala o nome dela três vezes na frente do espelho, ela aparece, te mata, acabou.
Olha aí, e sem deixar rastro, sem nada, apenas seu corpinho lá... se fudendo, né?
Se fudendo. Hoje eu não consigo fazer isso sozinho à noite. Eu não teria coragem, apesar de ser uma lenda urbana.
Ah, cara, assim, é que depende muito também da crença da pessoa, né? Se ela acredita ou não. Eu, por exemplo, eu não acredito, mas ao mesmo tempo eu não mexo também. Então, tipo assim, não vou chegar no espelho de madrugada falar Bloody Mary ou invocar a loira do banheiro, né? Porque é praticamente quase a mesma coisa, só que pra invocar a loira do banheiro, você tem que dar, sei lá, três descargas, chutar a privada, falar palavrão na frente do espelho. Não, então traduzindo, peraí, se a loira do banheiro é tipo a Bloody Mary, né? E se você fala palavrão, ela vem e te mata, ela tá te educando, cara, porque ela fala, ó, não fala palavrão, não chuta o vaso e não dá descarga à toa que desperdiça a água. Então morre pra você aprender. Então praticamente ela é a justiceira do banheiro.
Seria uma lenda urbana conscientizadora?
Olha aí que maravilha, né? Não tão pra quem morre, né? Pra quem morreu já não conscientiza mais porra nenhuma. Mas de resto...
Mas é bizarro. E isso, né, mano? Essa história é bem intensa, né? Muitos acham que é verdade. Outros vão deixar só como lenda urbana. Uma das coisas que a gente pode falar é que espelho... A gente não pode se brincar com espelho, que espelho é... Falam que é um portal pra um outro lugar aí que a gente não sabe, né, Vandeco?
Então, que pode surgir essas criaturas e matar a gente aí de forma bizarrolha, arrancando nossos olhos e tudo mais. Ai, que medo, viu, Sérgio? Tô com medo.
É medo demais, meu, é medo demais. Depois dessa aqui, meu, eu tô já com medo, Vandeco. Será que tem mais coisa aí pra gente?
Olha, será? Então veja no próximo bloco. Olha, Sir Jones, as lendas não acabam por aqui. Eu também
trouxe uma. Meu Deus, eu tô com medo.
Eita lasqueira, hein? Eu trouxe uma aqui porque é uma lenda urbana, cara, que ela mexeu muito com a minha infância. Não, não mexeu com a minha infância, mas eu falo assim, eu ouvi ela muito na minha infância, cara. E era um negócio assustador, porque não só eu ouvia da boca dos outros, né, como testemunho, como eu ouvia no rádio também as histórias do Eli Correia, e que é essa lenda aqui que com certeza todo brasileiro já deve ter ouvido e se cagado, principalmente quem é dos anos 70 e 80. Que é a lenda, olha aí, hein, dos quadros das crianças que choram. Sim, Sir Jones, é o quadro das crianças que choram. É uma puta lenda, assim, que fez sucesso, assim, no mundo inteiro, porém, aqui no Brasil, teve o conto dela no Eli Correia, né, naquele quadro que ele tinha, que era a Carta da Saudade. Nossa. Mas tinha a parte que era de terror. Já foi muito falado na TV também, assim, sobre essa lenda, que é simplesmente eram pinturas de crianças que choram, né? E na época, era comum as casas, por aqui nos anos 80, ter esses quadros em casa. Só que tem um porém, Sérgio. Diz a lenda que esses quadros eram amaldiçoados, cara.
Meu Deus. Assim, e esses quadros seriam aqueles tipo de quadros rudimentares, né? Sabe aqueles quadros mais normais de se ter em casas nessa época? Tipo, quadros de paisagem.
Isso.
Meu, só de olhar esses quadros aí dá medo, mano.
Exatamente, cara. E tipo assim, as lendas que se rondavam por aqui, né, que os quadros eram amaldiçoados e eles traziam, tipo, coisas ruins pra quem tinha eles em casa. Por exemplo, você teria, tipo, azar, você começaria a ouvir choro de crianças na casa. E pra você ter ideia, diz a lenda também que até as casas pegavam fogo sozinha por causa desses quadros, assim. Não tinha explicação, tá ligado? Simplesmente as casas pegavam fogo, e o pior de tudo, que quando as casas pegavam fogo, a única coisa que sobreviviam eram esses quadros. Mas aí, né, cara, é lenda que se conta, né? Mas eu vou falar pra você que na verdade, essas lendas, quem originalizou isso tudo, não sei se eu falei certo agora, mas isso começou na década de 70 e 80, cara. Pelo um pintor italiano, lógico, né? Praticamente a maioria dos pintores italianos são os que fizeram mais sucesso, ao contrário desse, que era o pintor Bruno Amadio. Cara, que ele grande fez Bruninho. Grande Bruninho FDP, né? Olha o caos que ele causou no mundo, esse filho da puta, né? Aterrorizando, cara. Mas eu vou falar pra você, esse cara, ele era um pintor italiano, e ele fez uma série que tinha 27 quadros, né? Desse das crianças que choram, e tipo, mano, e era meio que batizado de Crying Boys, né? Tipo, crianças choronas, crianças que choram, tá ligado? Sim, garotos que choram, e cara, mano, e o bagulho é louco, cara. E tipo assim, tem umas três histórias que rondam em cima dessa lenda, que eu vou resumir assim, que tipo, uma dessas lendas, que é uma dessas lendas, né, que falava que esse Bruno, o querido Bruninho, né, querido caralho, é igual eu falei.
Querido caralho.
O Bruno Amadio tinha uma história nisso, que ele torturava essas crianças pra fazer elas chorarem, pra que ele conseguisse fazer essas pinturas aí delas chorando e tal. E pra você ter ideia, tem um bagulho que até circulou assim, que tipo, ele pegou um monte de fósforo, acendeu e esfregava tipo na cara das crianças, meio que queimavam elas pra poder fazer elas chorar, pra poder desenhar esses quadros. Então tipo assim, cara, eu contei essa história, por quê? Porque ele era um pintor que ele era meio fracassado na vida. nada. As obras dele não ficavam famosas, né? Então, tipo assim, pra você ter ideia, o cara já teve vários nomes pra tentar engajar e pra tentar ter uma fama com um deles, pelo menos. Então, tipo assim, o nome dele original era o Bruno Amadio, mas ele também tinha algumas obras desses quadros que ele assinava como Franciotti Seville. Olha aí, pra você ter ideia. Teve também uma que ele assinava como Bragolin. Olha aí, quase Bingolin, mas é Bragolin. Outras que ele assinava como J. Bragolin. E por último, cara, que é o nome que tá em praticamente na maioria dos quadros dele, que era Giovanni Bragolin, cara. Olha aí pra você ver que o cara tentava fama de todos os jeitos e, tipo, não conseguia, né, mano?
Não, é tenso. E você falando da questão, né, que ele fazia essas possíveis, né, torturas, e você vê que cada expressão das crianças são expressões, assim, que marcam, né? É, se ele realmente fazia isso, né, de colocar os fósforos assim e meio que ficar machucando ou fazendo forçar lágrimas, né? Era bem tenso, mano.
Tenso, cara, tenso. Ó, e pra você ter ideia, tem uma outra história que também gira em torno, mas aí a gente nunca vai saber qual que é real ou não. Diz uma que ele, tipo assim, ele não conseguia vender os quadros dele, tá ligado? E, tipo assim, era um fracasso. Não fazia sucesso, ele não conseguia vender. Ele queria viver de arte, mas não conseguia porque não vendia. Então, tem uma que ele resolveu fazer um pacto com o diabo justamente pra poder conseguir vender os quadros. Só que, pelo que diz as histórias, ele era tão filha da puta que, tipo, ele não ofereceu a própria alma pro diabo pra poder vender os quadros. Na verdade, ele ofereceu as almas de quem comprasse o quadro. Olha como ele é filha da puta, Sérgio.
Mano, quando a gente fala que ele é um FDP, é exatamente por causa dessas histórias. O cara já bobonicava a criança, agora vender as almas, então isso aí era algo que ficou bem, bem explícito nessa época aí, quando esses quadros aí foram circulando, assim, entre os países, né?
Exatamente, cara, exatamente. E eu vou falar pra você que, tipo, o cara foi muito filha da mãe nisso, e deu certo, né? E como naquela época o quadro era vendido baratinho, um monte de gente tinha esses quadros em casa. Então, tipo,
exatamente,
assim,
ninguém sabia da história.
É, então, e era de fácil acesso ter esses quadrões em casa das crianças que, tá ligado? Então, velho, e é muito louco. E outra lenda que também tinha, uma terceira lenda, que o Bragolin, só que essa lenda é mais brasileira aqui, que Bragolin, ela começou a circular na década de 80, que falava que ele tinha ido no Fantástico dar uma entrevista pedindo pras pessoas queimarem os quadros, porque os quadros eram amaldiçoados, que ele tinha se arrependido do pacto, e mundialmente ele começou a dar entrevistas pra falar pras pessoas queimarem. Então, tipo assim, só que é uma lenda também, porque essa entrevista do Fantástico, ela não existe, cara. Você pode procurar vídeo, você pode procurar foto, matérias do Fantástico dos anos 80, mas não existe.
Pode remexer o Google lá no Deep Web, que você não vai encontrar.
Não acha, cara, não acha, entendeu? Mas, tipo assim, e cara, e muitas lendas, agora, vou resumir aqui rapidão, né, pra gente poder partir pras próximas, que, tipo assim, todo mundo tem uma história pra contar, se os avós não têm, os pais devem ter. Desses quadros que choram, por quê? A minha mãe já me contou relatos desse quadro, que vizinhos nossos aqui tinha esse quadro, nossam, né? É que eu falei italiano agora, então não ligue. Sou meio,
tá entrando, sou meio personagem,
troglodita, né? Como diria o Seu Madruga.
Tutti buona gente.
Então, e a minha mãe falava, isso chegava a me arrepiar, ela contava a história que os nossos vizinhos aqui tinham esse quadro e que a vida deles era um tremendo inferno, era briga na família sempre, era discussão, era coisas que davam errado, era vida que não ia pra frente, tá ligado? Que só depois que a galera se livrou dos quadros, que a vida começava a melhorar. E no Eli Correia também, a história é bem parecida. As pessoas tinham o quadro, só que, lógico, no Eli Correia, quando eu ouvi, pelo que eu me lembro mais ou menos, falavam que, tipo, de noite ouviam crianças chorando em casa. Tipo, sabe, assombração? A casa era assombrada pelo quadro. Então você ouvia passos de crianças correndo, você ouvia choros de criança à noite. Porra, Sérgio, é bem cabuloso, cara.
Não, você é doido. Se você tá no meio da noite e você não tem nenhum, você não tem irmão, você não tem, se fossem pais, filhos menores, você ouve choros e você tem um quadro ou dois, assim, na sala, e o choro tá vindo da onde? Da sala.
Exato.
Imagina,
cara,
isso de madrugada?
Sai fora, meu filho. Eu saio, eu queimo a casa. O único ruim de queimar a casa é que os quadros ficariam intactos, né? Como diz a lenda. Aí é foda.
É.
Mas olha, eu vou falar pra você, Sérgio, que muita gente, pra você ver que a galera é louca da cabeça, que teorizavam mensagens subliminares nesses quadros, que nem tem o quadro de uma criança que o olho tá meio preto, e eles dizem que, tipo, essas crianças dos quadros já estavam mortas e que os quadros eram a representação de cada ato de como elas morreram. Que nem tem uma criança que tá com os olhos meio preto, ou meio que parece que não tem olho, que significa que arrancaram o olho da criança, tá ligado? Pessoal chapa. Tem uma que é uma criança olhando pra cima chorando e no pescoço dela parece que é uma mão que tá enforcando, tá ligado? É, tem uma outra criança que tá com cachecol no pescoço e parece que foi a cabeça arrancada e o cachecol é pra tampar. A galera pira um pouco, porque talvez é o estilo da pintura, cara. É o jeito de se pintar
então,
que parece.
Então, mas não se sabe, né, Vander? Porque pode ser aquelas fotos post-mortem, né? Que são aquelas fotos que tiram quando a pessoa tá morta.
Ah, cara. Mas
é uma coisa que pode cair na boca do pessoal, né?
Não, mas eu acho que é muita chapação de coco também. Ó, que
também,
nem tem uma foto aqui.
Acho que é mais isso.
É mais chapação de coco, velho. Anos 80 era o ano da porra louquice, cara. Então você já sabe, né? Nego usando droga e vendo o quadro chorando. É um caralho mesmo, né, velho?
Era mesmo. É
foda.
É, nessa época era tudo doido mesmo.
Mas olha, pra você ter ideia, tinha muitos relatos nessa época, tipo, de que tinha incêndios misteriosos e quando os bombeiros chegavam lá, a única coisa que tava intacta era o quadro, né? Falava, caralho, e tipo assim, lógico que não tem confirmação dessas porras, Sérgio, não tem confirmação desses relatos, porque todo relato de incêndio tinha um quadro da criança que chora intacto, então praticamente era um telefone sem fio, né, cara?
Exatamente, era muita doideira, mano.
Exato, cara, era um telefone sem fiozaço, mas olha, que nem pessoal meio que explica assim, cientificamente, o porquê os quadros não queimavam.
Sim.
E eu vou falar aqui de uma das teorias, é porque era o seguinte. Esses quadros que o Bragolini, né? Nem Bragolini,
chama
Bragolini.
De Bragolino.
Bragolino, né? Isso, o querido não, o Giovanni Bragolino. O Giovanni Bingolin, né? Melhor dizendo.
Bingolin, é.
Dizem que os quadros que ele fazia, tal, pá. Primeira teoria. Ou era feito de um estilo de tinta, que era meio vernizada, tá ligado? E diz que essa tinta protegia a pintura, né? De arranhões, de queimaduras. Então, por isso que os quadros eram as únicas coisas que sobravam no incêndio. E a outra coisa que tem também, cara, é porque eles eram impressos em compensar de alta densidade, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eles demoravam pra pegar fogo, ou tinha dificuldade a mais pra pegar fogo, tá ligado? Então, por eles ser compensados, assim, né, impressos de compensados de alta densidade, então era mais difícil deles pegar fogo. Então, por isso que tinha, tá ligado? Mas é foda, cara. Eu lembro, eu vi até fotos de galera dos anos 80 queimando esses bagulho, e tipo, queimava, normal, só demorava por causa disso, né? Mas...
Então, justamente, né, nessa época, né, anos 80, né, finalzinho do ano 70, os tipos de materiais eram materiais que eram pra ter uma duração. Quando o pessoal fazia isso, e tipo, era como se uma semana atrás o cara pintou, fez todos os esquemas, distribuiu, e quem comprou, naquela hora aconteceu várias coisas e realmente tinha essa coisa, né, de pegar fogo e aquele quadro tá lá intacto.
Exatamente. Então, cara, essa é a lenda do quadro das crianças que choram, tá ligado? E tipo assim, cara, repercutiu muito. Eu acho que nem no mundo foi tão impactante como no Brasil. E eu falo pra você que os anos 70, 80, 90, pra lendas urbanas, né? A era antes da internet, assim, evoluída, eram muito melhores, cara. E eu vou falar pra você
concordo.
Que, assim, hoje não acredito, né? Porque pode ser uma histeria coletiva também. Mas aí vai da crença de cada um, de quem acredita nessa porra. Mas eu falo pra você que foi uma das histórias que mais me aterrorizaram quando eu era criança, cara. Eu tinha medo dessa porra. Eli Correia, eu te amo, cara. Você que é a minha inspiração no rádio. Mas você, me fez muito medo com a sua história no rádio, cara. Por causa das suas histórias, eu cagava nas calças direto. Obrigado.
Cagava nas calças. Isso é louco. Isso aí é doideira. Até você falando essa questão de não acreditar, mano, eu também não acredito. Mas o que pode acontecer, eu acho que é, tipo, fazer com que um quadro ficasse meio que amaldiçoado. Eu acho que isso poderia acontecer.
Ah, pode ser, né, cara? É, pode acontecer. É questão da assombração, né? E do tipo de pacto que foi feito. Mas, ah, cara, não dá, né? É porque...
Só não podemos mexer com isso.
Não, eu não mexo nem fudendo. Eu tô fora dessa porra, vi. Não quero saber. Mas eu também não... Eu não acredito, mas também não quero, né, mexer com as forças do além. Então,
cabaços tem que correr, então.
Exatamente, cara. E é o seguinte, se você tiver um quadro desse em casa, não jogue fora. Deem pra gente confirmar se a nossa vida... A nossa vida já tá uma merda sem o quadro.
É, já tá um cocô.
Com o quadro, só o quadro teria dó da gente e faria o contrário. Faria a gente evoluir de vida, tá ligado? Ah, não, vocês estão muito fudidos. Pra você ter ideia, o quadro ia vir da criança que chora e quando chegasse aqui ia virar da criança que ri, tá ligado? Que nós já tá tão fudido mesmo, então foda-se.
Eu acho que...
É muito bom. É
isso aí.
Ai, caralho. Mas essa foi a lenda e eu espero que vocês tenham se assustado.
Eu me assustei.
Olha, Sir Jones, vou falar pra você que eu vou ser sincero, tinha algumas lendas antigas, assim, que principalmente dos anos 80, né, que é o auge das lendas urbanas brasileiras. A gente vai citar algumas aqui rapidola, mas que nem como eu, Vandeco, como um bom BR, eu vou citar lendas urbanas brasileiras e o Sérgio vai citar algumas lendas aí meio que mundiais, mas se tiver brasileira também, tá tudo liberado.
Liberadinho.
Você quer começar ou eu começo, Sérgio?
Ó, eu posso começar aqui falando...
Começa, cara. Vai lá.
Ó, basicamente, o nome dessa lenda é chamado de A Morte Branca, né?
Ai!
Eu, traduzindo pro inglês, The White Death. Meu, basicamente, Vandeck, é assim, imagine uma pequena garotinha escocesa que odiava a própria vida.
A garotinha escoceira. Ela não coça mais, ela é uma escoceira.
Escoceira,
desculpa, é que saiu uma escoceira aí no lugar de escoceira.
Era pra ser escoceira. Às vezes caiu escoceira.
Vai lá.
De coçar.
Eita,
agora, porra. Imagine que ela conseguiu apagar todos os traços da sua vida. Como é que você vai fazer isso, Vandeck?
Como
ela queimou
assim, caralho?
Todos os documentos, rasgou as fotos, eliminou qualquer prova do que ela havia existido.
Eita,
e sabe o que ela fez pra finalizar, Vandeck?
Ah, o que, cara?
Se suicidou.
Ah, é uma coisa boa. Nossa, eu ia falar, é uma coisa boa. Não, tipo assim, não é uma coisa boa. Calma aí, deixa eu explicar. É porque... A minha mente, ela deu uma confundida aqui na hora. Tipo assim, se você quer eliminar todos os traços da sua vida, eu acho que morrendo é um deles, né? Calma, não é uma coisa boa não, pelo amor de Deus,
não,
galera.
Não é isso que eu quis dizer.
Não me cancelem. Ah, não, é uma assim, coisa boa pra gente, filha da puta. Filha da puta que se for, morra. Tô zoando. O cara com a revolta do nada, né? Vai lá, continua.
Revolta do nada. Só que assim, ela queria, além de se matar, ela não queria que ninguém, sabe, soubesse dela, né? Então, uma pessoa que conheceu ela, tipo, pra não saber. Só que assim, demorou alguns dias pro corpo dela foi encontrado. Pouco a pouco, os familiares dela não sabiam dela e estavam esperando o pior. Só que o que acontece? As pessoas que ficaram, sabe, e ninguém encontrou. Nem a família, ninguém encontrou o corpo e nenhum tipo de vestígio. Porque ela apagou tudo.
Eita porra, e aí?
E pasmem, Vandeco. É assim, basicamente a lenda é essa. Só que pasmem. Se a pessoa ouvir essa história, olha só. Se a pessoa ouvir essa história, o fantasma dela vai aparecer.
Ai, meu Deus do
então
céu.
Então você, você e os ouvintes ouviram essa história e eu também contei e eu mesmo vou ouvir. E essas pessoas que ouviram na época sobre o desaparecimento dela foram mortos.
Ai, não fala isso não, cara. PQP. Pera aí, ô mãe. Olha o medo. Tem alguma mulher de branco aí? Não, ela respondeu que não. Então, tipo assim, eu acho que ela não vai matar nós agora. Então, depois, quem sabe ela... Ai, meu Deus, fala isso não, Sérgio. Fala isso não, que eu tô com medo de morrer.
Então, isso aí dá um medo. Eu já queria contar essa. E tem uma, Vandeco, que...
Não, mas calma aí. Deixa eu contar uma minha agora, depois você conta a sua aí, né, caralho? Verdade,
não, já ia... não vai dar tempo aqui. Eu já ia passar você, porque eu fiquei com medo.
Ai, caramba. Não, mas calma aí, que a minha também aqui, ela é rapidólia. Mas é assim, olha, depois da morte branca, vamos uma morte mágica aqui. Não, mentira, não tem morte mágica, não. É por causa do balão mágico, vocês vão me entender. Teve uma lenda urbana que ficou muito famosa, assim, até hoje ela existe, que é a lenda da faca do boneco do Fofão, meus amigos.
Lembra o Fofão do balão mágico? Eu acho que é real.
Eita, super fantástico, amigo, é bom estar contigo no nosso balão. Então, lembra da lenda que tinha uma adaga dentro do boneco do Fofão, cara? Puta, isso, cara, nos anos 80, foi uma puta foi um agravante assim, maluco, cara, porque a galera ficou louca, as mães não queriam que o boneco do Fofão tivesse em casa, porque depois que a lenda começou a rondar, ela meio que amaldiçoou. E Sérgio, procura fotos aí, coloca aí adaga dentro do boneco do Fofão, você vai ver um puta espeto que o boneco tinha dentro.
Nossa, Vandeco, a foto é bizarra, nossa, isso dá medo, mano.
Não, cara, não. E pra
olha
você
o tamanho ter... mano, olha o tamanho dessa adaga.
Grandona, né, cara? Imagina. Porra. No seu pescocinho. Não, e se liga, né? Nem só isso, né? Nem meu a Deus. Lenda de ter uma adaga dentro, cara. A história conta que, tipo assim, que o boneco do Fofão, ele hipnotizava as crianças pra retirar a faca de dentro do boneco. E assim, quando as crianças acordavam, encontrava os pais e os amigos mutilados. Olha que ideia de corno, cara. Quem criou essa lei?
De corno, não.
Porque além de assombrar as crianças, apavorava os pais, cara. Olha como era bem desgraçado esses caras.
Bizarro, mano. Nossa, mano. Já vai... Nossa, bizarro.
Não, cara. E eu vou falar pra você que, tipo assim, você vê que o boneco era tão assustador que ele era comparado ao Chuck. E pra você ter ideia... O Fofão, o Chuck é uma cópia do Fofão e eu tenho como provar. Por quê? O Fofão, ele vem dos anos 80, pá, classiqueira. E o brinquedo assassino, ele é de 88. Então, tipo assim, você vê que as roupas do Fofão é parecidas com a do Chuck porque o cara lá de fora copiou o Fofão aqui. Então, traduzindo, graças à nossa lenda brasileira do Fofão, temos o Chuck, o boneco assassino.
Boneco assassino. E é o que mais caiu na alegria, né? Porque essa lenda aí fica bem mesmo no submundo.
Exato, cara. Ó, eu vou fazer um teste aqui agora, Sérgio. Olhe pro seu saco e eu vou olhar pro meu saco aqui também agora.
Olhei.
Não parece com o Fofão?
Parece, meu Deus do céu, Vandeco.
O Fofão tem uma puta cara de saco da porra, cara. Eu falava, nossa, se o nariz cresce, vira um pinto, tá ligado? Por isso que é assustador esse bagulho, cara. Verdade, fala de mais uma aí, Sérgio. Vai lá, manda mais uma.
Você falando aí dessa lenda do Fofão, mano, tem uma lenda que também que caiu nas graças da internet também, do pessoal também, mas é uma lenda também que é contada há tempos também, mas ninguém muito levava ela à tona, que é do Krampus. Você sabe que nome é esse, Vandeco?
Eita, é aquele bagulho que prende folha, né? Não, errei, né? Exato, o Krampus. O
Krampus, né?
Nossa, boa, que Vandeco. Não, que merda, né, cara? Que merda de piada. Vai lá,
coisa
continua.
Coisa de cabaço, a gente não se aguenta.
É.
Krampus seria o oposto do Papai Noel. Seria o Papai Sério? Noel do mal.
Eita, porra. Ah, eu tô ligado. Tem até filme do Krampus, né?
Filme não, de tem terror. Filme, aí. filme e tal, tá se tornando uma lenda porque ele seria, como ele é o oposto, então ele faz a bobonicação com as crianças. Então ele deixa assustar, fazer travessuras. Só que, pasmem, Vandeco, olha, essa palavra tá na minha boca, pasmem, eu tô me achando assim, um cara... como é que eu vou falar, Vandeco? Um cara...
Não sei o que você quer falar, cara.
Um cara bonitão, mano, não sei.
Ah, nossa, que lindo você, hein? Puta, graça, uma graça. Ó,
e acontece que o Krampus também, ele pode bater nas crianças com galhos, né? Os galhos que ele pega nas árvores e ainda arrastar para o saco dele, levar pro inferno.
Nossa, meu Deus do céu, não é possível. Esse Krampus é um desgraçado, arrasta a criança pro... Sai fora, que é isso? Mas e aí, cara? Vai, continua. O que ele fazia mais?
Então, não, ele basicamente fazia isso, ele fazia isso só que só antes do Natal. Era no dia 5 de dezembro.
Nossa,
então, no dia
5 de dezembro, véio.
Ele já bobonicava você para quando chegasse o dia 25 de dezembro, você ficar em depressão, você se matar, fazer várias coisas. E, só que assim, essa lenda se originou mais por causa de alguns sequestros que aconteciam lá na Europa.
Essa lenda, cara.
Ela surgiu lá na Europa porque uns bandidos sequestravam o pessoal lá e deixavam ele, né, de cativeiro e vendia essas pessoas.
Nossa,
tipo,
olha,
serão os escravos.
Meu Deus, cara, aí é embaçado, hein?
Embaçado demais.
Puta que pariu, cara.
E você, peraí. Se você ouvir alguém entrando na sua casa em dezembro, que não é nem sua mãe, não é seu tio, pode ter certeza que é o Krampus. 5
ou um
de
ladrão
dezembro.
Também, né? Que ladrão é filha da puta. Então, bandido aqui no Brasil... Ó, os bandidos aqui do Brasil vão se chamar Krampus agora. Você entrou na sua casa, olha lá o Krampus, filha da puta, cara. Não, peraí. Eu lembro que você falou que ele dava varada nas crianças, tipo assim, pegava pedaço de galho e dava nas crianças. Então eu posso chamar minha mãe de Krampus? Porque o tanto que eu apanhava na minha infância de galho de árvore, espada de São Jorge e cinta, ela é o Krampus então, cara.
Olha só, sua própria mãe, Vander.
Nossa senhora, puta que... mãe, eu vou te denunciar pro Papai Noel pra ele vir pegar você, porque você é um Krampus, tá ligado? O Papai Noel é o herói e o Krampus é o vilão da história. E Sérgio, pra finalizar aqui, né, nosso combinho de lendas urbanas, né, pro podcast não ficar muito longo, das lendas que eu falei que eu vou trazer pra aqui, brazuca, porque eu sou brasileiro, então brasileiro traz brasileiro traz bazuca, cara. É foda.
Vixe, dependendo, traz bazuca.
Dependendo, lembra do assalto lá numa cidade lá que os caras estavam andando de bazuca na rua? Mas foda-se, né? Não tem nada a ver com o episódio. Mas uma outra lenda que eu queria trazer aqui pra você, cara, era a da Xuxa, a rainha dos baixinhos. E a famosa lenda que ela fez o pacto com o diabo, né? Com o Satan.
Essa daí é famosa, hein? Até nos países, fora do Brasil.
Exatamente, cara. E eu vou falar pra você, como eu já disse aqui, anos 70, 80, 90, assim, foram os celeiros das lendas mais fia da puta aqui do Brasil. E a Xuxa não escapou, não, cara. Pra você ter ideia, né, nos anos 80, né? A Xuxa, gostosona ainda. Até hoje eu dava uma macetada também, se possível. Mas, né? A Xuxa. Falar, vem ser rainha do meu baixinho, né?
Chete.
Vem ser rainha do meu baixinho, porque meu pipi é pequenininho, então, entendeu? Nada a ver essa piada. E, tipo assim, e a galera teorizava de que ela tinha feito um pacto com o diabo. Olha aí, Sérgio.
A rainha dos baixinhos, galera.
Não só o Bingolim lá, como é que é? Bragolim, né? Mas ela também fez um pacto com o diabo. E ela tinha lançado um disco em 86 chamado Show da Xuxa, né? E que esse disco, você girasse ele ao contrário, olha aí, hein? Aqueles famosos discos da Xuxa que se você gira ao contrário, vem tipo Satanás, vou matar vocês, criança.
Tá como é que vem, Fandeco?
Satanás, vou matar vocês. Tá ligado? E tinha uma música dela, que era o hit, assim, que o refrão era Doce Mel, né? Que o refrão dizia doce, doce, doce. E se você virasse ao contrário, era sangue, sangue, sangue. Cara, olha que nada a ver. Lê doce ao contrário. Não Como é que é? Ecode. Aonde Ecode, se você ler ao contrário doce, vai falar sangue, sangue, sangue. Olha como a galera pirava, cara.
Não, realmente, se você fosse ouvir a junção das palavras, poderia meio que fazer junção a isso, né?
Ah, é, é
como,
cara.
Como uma palavra ou outra falava de demônio, sangue, 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 aí meio que caiu na crença de que ela fez o pacto com o diabo.
É, nossa senhora. Mas teve outras músicas famosas também. Teve uma que se chamava Marquei com X, que era de 92, e que ao contrário era Six, que era o X6, o número do diabo, né, que é o 666. Olha como a galera pira, cara. Cara, eu vou falar um bagulho pra você. Esse bagulho de você ouvir o que você quer num disco ao contrário é a mesma coisa de você olhar pra nuvens e ver formas de qualquer coisa que a sua cabeça imaginar, tá ligado? É a mesma coisa. Sim. Talvez não tava nem falando de Satanás, porra nenhuma, mas se você gira ao contrário, você começa a ouvir coisas que você fica, que porra é isso, tá ligado?
Sim, sim.
Aí você fica, não, cara, não era, mas tinha umas que era bizarrona, que a Xuxa falava que Exu era o deus dela, que queria almas, tá ligado? Eu vou só tocar um pouquinho na hora da edição, só pra vocês terem a ideia de quão horripilante é.
Dá medo, é de dar medo, mas que é bizarro, é.
É bizarro, cara, é bizarro demais. É tão bizarro que eu acho que eu tô querendo encerrar, viu, Sérgio?
É, pode encerrar e na edição ficar ao contrário. Imagina o episódio todo ficar ao contrário, Vandeco.
Ai, que medo, velho.
Invocação a Bobonica.
Exatamente, a gente vai falar, ouça os cabaços, ouça os cabaços. Senão, comedor de cu vai comer vocês, é... Vai comer vocês, né? Sabe? Tipo, esses bagulho meio ao contrário.
Vai sair alguma coisa assim mesmo.
Ah, vai sair. Pode ter certeza, cara. E, mano, vamos encerrar, então?
Vamos. Depois dessa, vamos já vou dormir com medo.
Ah, eu também. Tô com muito medo. Ai, meu Deus. Jones, acho que já deu tempo aqui gostoso desse podcast.
Que gostoso!
Acho que a gente conseguiu apavorar as pessoas, né, com essas lendas urbanas que a gente falou. Olha que delícia, ai meu Deus.
Com toda certeza, depois que chegou no Fofão aí, o pessoal acho que já ficou amedrontado.
Já que o Fofão realmente, ele tem uma cara, se eu visse um Fofão de madrugada, eu sairia correndo. Outras pessoas chupariam o Fofão, né, porque parece um saco, mas que nada a ver que eu tô falando, né. Mas é isso, gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui ouvindo essa bagaceira. E lembrando a vocês, Spotify, agora você consegue avaliar a gente com estrela. Então dá 5 estrelinhas pra gente lá. Segue a gente no Spotify. E também se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é o Universo dos Cabaços Podcast. É só procurar lá que tem, que a gente lança tanto nas plataformas quanto no YouTube também os episódios. Se você não gosta de ouvir, por exemplo, não gosta de ouvir no Spotify, no Deezer, então ouça a gente no YouTube, que lá os episódios também estão liberados. E Sérgio, quais são nossas redes sociais?
Socialas! Grande Vandeco, vou falar com essa voz aqui. Galera, sigam lá no Universo dos Cabaços no Facebook, no Instagram Universo dos Cabacos, e no Twitter, o DC Podcast, galera. Depois desse episódio de lendas urbanas, deixe a sua lenda mais urbana do que já é.
Exatamente! Então, cuidado com a morte branca, que você ouviu a história, agora ela vai lhe matar. Então você tá lascado. Olha pra trás agora!
Olhou! Blood Mary.
Ai, meu Deus!
Sonar, oi, sonar.
verdade. O Rixo Sabaxu dos Freve, no dinheiro de um ref, um dos Freve, um Nanzirani